E uma pessoa pergunta: se o eixo magnético da Terra inclinou um pouco por causa do terremoto e do maremoto, ou se foi o contrário? Se foram os terremotos e o maremoto que fez com que o eixo inclinasse. Ambos os fatos se influenciam. Os fatos são concomitantes. E são várias as causas, não é uma causa só. Para que o eixo se incline, precisa inclusive que a Terra esteja sendo atraída por alguma nova parte do cosmos, do universo, e que ela responda àquela atração. Então, conforme a ciência da Terra, a Terra se inclina porque há um terremoto ou um maremoto muito forte. Mas não é só por isso. Não sei se isto basta para a Terra inclinar. Precisam uma série de fatos, inclusive que a consciência do planeta esteja se inclinando para alguma coisa que traz algum efeito físico. Então todas estas coisas são mais complexas do que parecem. Nós deveríamos estar coligados em tudo isto com o mistério. Não devíamos ficar coligados com as causas e os porquês e as explicações que dão a estas coisas aqui na Terra. É muito interessante que a ciência diga uma coisa, que o outro diga outra, tudo isso é muito interessante. Mas nós devíamos ficar coligados com o mistério. Nós não devíamos estar muito na busca do porquê destas coisas. As respostas têm muito de mental, muito de leis físicas, de leis astronômicas, que são todas coisas externas e que são todas coisas muito relativas. Nestas coisas, a gente deveria ficar coligado com o mistério. Embora a gente ache ou a mente da gente dê certas explicações, o coração e a alma devem ficar com o mistério. Não deve tomar partido, não deve buscar muitos porquês, deve ficar coligado com o mistério e aí se deixar levar por um impulso interior, por aquilo que interiormente vai se sentindo atraído. Agora, para isto ser uma coisa efetiva, precisa que a gente seja realmente sincero e não estar pensando isto, estar se inclinando para o mistério, se inclinando para aquilo que não tem explicação, e lá num cantinho da mente ir procurando as razões para tudo. Então, ou a gente é, ou a gente não é. Ou é da Terra, ou está aqui de passagem, que não tem forma de ter compromisso entre estas coisas. Quer dizer, ou é, ou não é. Aqui que é o ponto. E depois ficar coligado com o mistério. Ficar coligado com aquilo que a gente não sabe, que está além da nossa compreensão, é aí o ponto. E se nós poderíamos falar um pouco sobre Sirius, a estrela? Bem, isto é uma estrela que rege o Sol, como sabemos. É aquilo que governa o Sol. Portanto, é o estímulo mais direto, o estímulo mais efetivo para todo o sistema. Estímulo no sentido de evolução do sistema. Existem muitos outros estímulos, claro, mas Sirius é o que mais diz respeito a nós, que mais diz respeito ao sistema. Tanto assim que durante toda a história da Terra, de Sirius, sempre vieram aquelas consciências para ajudar a Terra. A Terra jamais teria evoluído por si. Esta humanidade nunca teria dado um passo por ela mesma. E de Sirius vieram muitas consciências, muitos seres, muitas entidades que de longe ou de perto ou até encarnadas trabalharam muito pela Terra e ajudaram muito a evolução da Terra. Tudo isto que está em volta da Terra e que nos ajuda, Sirius é aquele mais efetivo. Claro que nisto não estamos excluindo o planeta Vênus, que faz parte do sistema solar. Sirius é outro sistema, nós estamos falando de coisas extrasistêmicas. Agora, dentro do sistema solar, o nosso anjo da guarda, para usar um termo bem comum, o nosso anjo da guarda seria o planeta Vênus. Isto dentro do sistema solar. Agora, extrasistêmico é Sirius, que para nós é um regente, porque rege o Sol. E isto é um elevado estado de consciência, um estado de consciência inconcebível para nós, que é representado por essa estrela que a gente vê no céu. Esta estrela é o símbolo material deste estado de consciência. Então, se nós nos conectamos com a evolução, se nós temos uma aspiração a evoluir espiritualmente, nós estamos na aura de toda essa estimulação que vem de Vênus, que vem de Sirius e que vem de outros irmãos do cosmos, de outras consciências cósmicas, mas em menores graus ou mais indiretamente. Bem, aqui uma pessoa sonhou que lhe haviam dado como tarefa conduzir um ônibus. E ela resistiu muito, não queria aceitar esta tarefa. Ela não queria conduzir este ônibus. Primeiro porque achava que ela não era capaz de conduzi-lo. E depois, de muito insistirem, ela passou a guiar o ônibus. E aí ficou muito assustada, porque se encontrou em ruas muito estreitas, muito íngremes. Ela tentou desistir, abandonar o ônibus, mas não deixavam. Alguém não deixava. E ela então continuou o percurso, mas logo entrou em pânico, porque as ruas ficavam cada vez mais estreitas. Então ela decidiu desistir definitivamente e quis engatar a marcha ré do ônibus. Mas aí, quando ela insistiu mesmo e engatou, a caixa quebrou. E qual é o significado desse sonho? Bem, quando chega a hora de nós fazermos alguma coisa, não adianta mais não querer. A gente não quer porque ainda não chegou a hora. Quando a gente não quer e não acontece, não é porque a gente não quis, é porque não tinha chegado a hora. Então, foi concedido de você não querer e não acontecer. Mas quando chega a hora, não adianta não querer. Como quando chega a hora de não acontecer uma coisa, não adianta querer, porque realmente não acontece. Essas coisas a gente aprende nos sonhos. Então, quando chegou a hora da gente servir, quer dizer, um ônibus é símbolo de um grupo. Quem sonha com um ônibus e tem que tomar o ônibus ou tem que dirigir um ônibus, significa que deve dizer adeus para a vida pessoal. Porque o ônibus é símbolo de um grupo. Então, algo está começando de diferente. Está começando algo mais amplo, mais evolutivo, um pouco mais na frente do que esta vida individual e pessoal. Então, o ônibus não é um veículo individual, é um veículo grupal. E se você estava sendo chamada para conduzir o ônibus, quer dizer que existe um grupo aguardando que você assuma um trabalho grupal. Agora, estas pessoas que têm medo, que têm receio, que não querem se desgastar, que têm medo, que não querem trabalhar, não é? Que não querem se sacrificar. Essas pessoas, peguem um livro qualquer que conte a vida de Padre Pio. Porque todos esses livros que contam a vida de Padre Pio são muito simples, são muito diretos, não são complicados. E não há quem não compreenda o que está por trás de uma coisa destas. E quando se tem noção, ou quando se tem uma notícia a respeito de uma vida como aquela, nós aprendemos a nos redimensionar um pouco. Porque qualquer coisa que aconteça conosco, nós já estamos abatidos, já estamos chamando o médico, já estamos tristes, já estamos abatidos, né? Qualquer coisa mesmo. Então, quando a gente lê o que se passa com alguém, ou com um ser, ou com uma consciência, que vem para nos dar uma referência, isso nos ajuda muito. E para colaborar um pouco com esta pessoa, que depois de adulta, depois de madura, sonhou com um ônibus, Padre Pio, aos 16 anos de idade, teve uma visão que lhe mostrou que toda a sua vida dali por diante ia ser uma luta contínua com as forças involutivas. Isso aos 16 anos. Então, compare isso com um ônibus. Bem, então aos 16 anos, ele já sabia disto. E as coisas começaram, que vocês podem ter os detalhes quando forem procurar. Agora, entre estas coisas, estavam incluídas aqueles males da terra, aqueles males da humanidade, que ele iria assumir uma parte, para poder aliviar a terra, para poder aliviar a humanidade, porque isso era o programa da alma dele. Então, aos 22 anos, ele já começou com problemas de saúde. Agora, problemas de saúde não era dor nas costas, nem resfriado, nem apendicite, nem bronquite, não. Eram estigmas, feridas, que abriam e sangravam. Mas não feridas que sangravam e não doíam. Você sentia que uma lança era espetada, que fazia uma ferida e começava a sangrar, e não parava de sangrar. E essa que abriu aos 24 anos, durou 50 anos sangrando e doendo. Sendo que, aos 24 anos, quando aconteceu isto, já há alguns anos, ele não tinha dor de cabeça. Ele tinha a experiência de uma coroa de espinhos na cabeça dele. Não dorzinha de cabeça. Não, como é que chama aquilo? Sinusite. Ele tinha uma coroa de espinhos na cabeça, aquele efeito. Isso aos 24 anos. Aos 31 anos, ele sentiu o seu coração físico traspassado por uma lança e formou uma ferida no corpo físico que sangrou enquanto ele viveu. Depois, ainda nesses famosos 31 anos, fez 31 anos, uma ótima idade, né, para já estar mais forte, mais a serviço, além deste coração que sangrava, abriram-se chagas nas mãos, nos pés e do lado do corpo. E depois o coração foi completamente perfurado. A lança ficou ali, mas de repente perfurou mesmo. E tudo isto era sentido e visível no corpo físico pela manifestação do sangue. Bem, quando isto tudo estava acontecendo, então começaram a chegar as pessoas para ele ajudar. E claro que se chegava lá alguém, porque a avó morreu, ou se chegava lá alguém que estava com um problema psicológico, se chegava lá alguém que passou por uma injustiça, essas coisas que as pessoas querem se consolar delas, viam aquilo. Encontravam aquilo e encontravam um ser todo cheio de vida, forte. Como se pode imaginar que sangre tanto e não fique branco, não fique anêmico, não fique fraco. Sangrando tanto, confessar centenas de pessoas por dia, fechado num caixote daqueles que é um confessionário. Então, essas pessoas chegavam, não? E encontravam isto. Bem, aos 52 anos, parecia que ia desencarnar, porque parece que contraiu uma doença que normalmente era para desencarnar. Parecia que ele ia desencarnar e ele parece também que ficou na dúvida se ia desencarnar ou não, não é? Parece que até ficou lá num quarto. Mas aí trouxeram a imagem de Fátima, lá da Gruta de Fátima, para a cidade onde ele estava. E quando a imagem de Fátima entrou na cidade, ele sarou. Acabou. Sarou tudo. E chegou a completar 60 anos de trabalho. Mas não um trabalho como o nosso. Não é que você trabalha um pouquinho, vai almoçar, depois vai, trabalha mais um pouquinho, vai jantar, depois você larga tudo, vem para a partilha, né? Depois você sai da partilha, vai guiar o ônibus para levar os outros. Não é isso, não. É outro ritmo, outra coisa. 60 anos completou. Sendo que nesses 60 anos de trabalho, 50 ele passou sangrando. Foram 50 anos de sangramento por todo o corpo. Bom, então aqui está uma referência, né, para nós todos. Que está algo que para nós todos deve dizer alguma coisa. O que está acontecendo no mundo, todas as coisas que acontecem, e mais essas referências, nós podemos chegar às nossas conclusões, né? Chegar às nossas conclusões e perguntar, não é, a uma certa altura, qual é a nossa parte. Porque, evidentemente, a nossa parte ainda nem começou. Porque quem de nós já passou por a milésima parte disto tudo que foi descrito? A milésima, nem a milésima. Então, nós não começamos nem a fazer a parte, não, de alguém que realmente esteja ofertado ao serviço. Não quer dizer que quem se oferta ao serviço vai passar por tudo isto, que este ser passou. Não quer dizer isto. Mas é sempre bom a gente saber que, na realidade, a gente ainda não entrou em serviço. A gente não começou nada ainda. E nunca é tarde. Então, para nós estarmos assim, diante de acontecimentos que estão aí, ou que se aproximam, porque vocês que moram lá fora, né, estão ouvindo, né, as coisas que têm acontecido, não só lá na Ásia, mas que têm acontecido no Norte, nos países nórdicos, na própria Califórnia, vocês estão acompanhando estas coisas. Sendo que o reflexo disso nos outros reinos da natureza, não? Nós não temos notícia. Nós não temos notícia porque se uma grande área está em chamas ou se uma grande área está alagada, notícias a respeito do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, que também está envolvido naquilo, nós não temos. Mal nós temos as notícias do reino humano, que sempre se coloca na posição de vítima. As vítimas da chuva, as vítimas do terremoto, as vítimas do maremoto. Sempre nós nos colocamos na posição de vítimas, nos esquecendo que nós somos, também nós, causas disto tudo. Nós não somos os responsáveis totais por isto tudo, porque não somos tão fortes assim. O mal que nós fazemos, o desequilíbrio que nós causamos, não é assim tão forte que possa produzir isto. Mas uma parte naquilo nós temos. Nós temos uma parte em tudo isto. De forma que nós teríamos que realmente estar mais atentos, não preocupados ou culpados ou complexados, não. Mas estamos atentos, não? Para não nos diminuirmos tanto nestas coisas. Não parecemos tão fracos, né? Parecemos tão desprovidos de força, não? Porque nós temos alma, nós temos espírito, nós temos um regente, nós somos um avatar, estamos no caminho das entidades, dos logoi. Então não somos coitadinhos, né? Não somos coisas assim muito frágeis, não é? Nós temos que nos redimensionar um pouco para ajudar no que for possível, não? Nesta situação planetária. Todos nós temos prazos para chegarmos a certas decisões, temos prazos para chegar a certas opções. Se este prazo ultrapassa, aí nós estamos numa outra situação. Não estamos mais na linha evolutiva normal, né? Não estamos mais fazendo as coisas voluntariamente, não? Porque queremos. Nós entramos numa linha de viver certas coisas compulsoriamente. Porque existe um equilíbrio a ser mantido. E esse equilíbrio é tão importante no universo inteiro quanto é importante dentro de um ser humano. Tem a mesma importância. A consciência única não faz diferença entre um ser humano e o sistema solar. Para a consciência única, isto tem a mesma importância. De forma que nós temos que ter um pouco mais de consciência quando estamos assistindo certas coisas, quando estamos passando por certas experiências, não? Ou quando estamos aprendendo aqui na Terra através de tantas coisas que vão acontecendo para nós. Aqui uma pessoa teve sonhos para ela muito preocupantes. Esses sonhos a perturbaram muito. E no segundo sonho, ela nem sabe muito bem onde estava sonhando. Ela lembra somente que estava tomando duas cápsulas de remédio para fazer um aborto. E quando ela engoliu as duas cápsulas, ela abortou. E quando ela olhou para o chão, ela viu um feto, mas que parecia estar vivo e se movendo. Bom, o que nós teríamos que concluir é que certas coisas que a gente ingere, como certas pílulas e tudo isto, pode produzir aquilo que a gente espera. Mas os efeitos colaterais destas coisas, por mais que nos digam quais são, são imprevisíveis. De forma que isto aqui é um desses casos. E essas pílulas anticoncepcionais, estas pílulas que as pessoas tomam para não ficarem grávidas, essas pílulas são agentes para levar certas partes dos nossos corpos sutis para aqueles níveis onde estas coisas acontecem. Então, se nós usamos uma pílula para não procriar, nós vamos parar no astral nesse nível de coisas. E naquele nível do astral podem estar, por exemplo, todos os seres que não conseguiram encarnar por causa destas pílulas. Então aqui é como a gente planejou. No plano astral existem todos estes seres que não conseguem nascer e que estão lá numa situação de precisar nascer. Então isto cria uma situação psíquica, primeiro diretamente coligada com os autores dessas situações. E depois também uma situação psíquica, astral, mental, que paira sobre nós todos, que estamos também num astral coletivo, que estamos também num mental coletivo. Então isto tudo fica diretamente coligado com quem realiza, mas fica coligado com nós todos, porque a humanidade é una. O astral é coletivo, o mental é coletivo, a consciência é una. Então, quanto mais cada um de nós conscientize certas coisas, mesmo que não seja ator nestas coisas, mesmo que não tome pílula, que não tenha nada a ver com isto, mas é bom que conscientize, porque se se conscientiza, pode ajudar esta consciência única, este astral coletivo, este mental coletivo, a mudar um pouco de ponto, a se coligar com coisas mais amplas, a se coligar com coisas mais elevadas, né, com coisas mais evoluídas. Então, por isso, às vezes é bom a gente estar falando de Vênus, estar falando de Sírios, não? Da hierarquia, porque aí nós nos coligamos com isto e vamos trazendo aqui para a Terra, de uma forma ou de outra, uma outra vibração. Vamos trazendo para cá uma outra energia, não? Para desinfetar um pouco isto, que é a vida terrestre, né? Desinfetar um pouco este astral, este mental terrestre, ou este psíquico terrestre. Uma pessoa diz que passou 2 anos praticamente sem sonhar. Ela se deitava e simplesmente dormia. E ela começou a se preocupar porque nesses últimos anos ela teve 2 ou 3 sonhos. E ela quer saber se isto é normal. Bom, se você teve 2 ou 3 sonhos, fique atenta, anote-os, né? Veja se eles querem dizer alguma coisa. Agora, um sono sem sonhos é muito restaurador. Um sono sem sonhos é um grande repouso, um grande descanso, um grande restauro para os corpos. Então, não precisa ficar preocupado porque não sonha. Porque se fica preocupado porque não sonha, vai-se embora a oportunidade de se restaurar enquanto dorme, porque dormiu preocupado. Então não se preocupe. Se vem o sonho, valorize o sonho, procure anotar, procure saber o que esse sonho está querendo dizer. Mas se não ficou consciente do sonho, não se preocupe. Se prepare para ficar consciente e se prepare para estudar o sonho se ele se tornar consciente, se você ficar consciente dele. Há muitas pessoas que teriam possibilidade não só de sonhar, mas que teriam possibilidade de se lembrar do sonho e de receber instruções através do sonho. E essas pessoas sabem disso. No fundo, elas sabem disso. E não querem sonhar porque não querem ser incomodados com alguma orientação ou algum conselho que vá ao encontro de coisas que elas planejam ou de coisas que elas gostariam de viver. Então, tem muita gente que não sonha, não é porque está em repouso. Tem muita gente que não sonha porque não quer, porque bloqueia o conhecimento dos sonhos. E veja, eu posso estar numa situação que não quero interferência. Eu posso não querer interferência interna numa situação humana que eu estou vivendo e que eu sei muito bem que não é uma situação legítima. Então eu não quero interferência de sonho, porque eu não quero ficar preocupado com a minha própria análise interna daquilo que eu estou vivendo, percebe? O ser humano é uma pessoa muito complicada e muito doente. Porque isso é de uma pessoa doente, não querer sonhar para não saber o que se passa consigo. Isso é doente. Então, a humanidade é isto, a humanidade é de um modo geral. E nós que fazemos parte desse grupo, que fazemos parte desse centro, porque isso é um centro planetário. A humanidade é um centro. Assim como existe Hércules, como existe Mistritlã, existe Aurora, existe Fátima, existe a humanidade. A humanidade é um centro, um laboratório de energias, um laboratório de almas, um laboratório muito significativo para todo o universo. Então nós teríamos que estar conosco muito mais receptivos, mas receptivos no bom sentido, procurando saber o que podemos fazer de mais atual para nós? O que é mais atual para a nossa consciência agora? O que está mais de acordo com o momento que eu estou vivendo? com aquilo que é o meu ponto evolutivo? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer para si mesmo, não? E não ter medo que as coisas venham. Porque se vê muito, sabe? Esta repressão, se vê muito esta coisa na vida de sonhos. E pessoas que podiam, pelos sonhos que têm, se vê o que podiam sonhar, que vida podiam ter, que vida interna podiam ter, conscientes, através desse mecanismo dos sonhos. Mas aí a gente precisaria estar mais disposto. E aqui uma pessoa diz que um exame neurológico acusou que o seu filho de 10 anos tem epilepsia, apesar de nunca ter manifestado isso visivelmente. E ela pergunta o que é esta epilepsia. Então, se isto ainda não se manifestou, e se algo detectou isso, é porque ainda está em tempo disto não emergir, disto não se projetar no plano físico. O que causa a epilepsia, isso que a gente chama de epilepsia, é quando a alma não quer ficar mais dentro do corpo. Às vezes ela não quer mais ficar dentro do corpo porque ela está descontente com o corpo, ou ela está descontente com a vida que aquele ser humano faz. Então, ela não está contente e ela não pode desencarnar. Ela não consegue desencarnar porque não é a hora, não é o momento kármico dela desencarnar. A alma está submetida também a um plano, que é geral, não só individual. A alma pertence a um grupo de almas. Então não é como almas, eu vou desencarnar, que vai desencarnando, não. Tem almas que quer desencarnar e não desencarna. Então aí tem epilepsia. Isto é, os momentos em que aquela alma consegue se afastar um pouco mais do corpo, vem aquele ataque. Claro que ela tem que voltar, ela tem que retornar, porque não é o momento dela ir. Então, se uma pessoa com 10 anos de idade já tem uma epilepsia prevista, é uma alma que já encarnou descontente com a encarnação. Não está contente com aquela encarnação. E não está bem naquele corpo. Isso poderá se manifestar, esse descontentamento, ou poderá não se manifestar como epilepsia. Agora, as pessoas que sabem disso e que já tiveram um exame neurológico preventivo, então, tem que ver isto de um ponto de vista espiritual, de uma alma que está encarnada ali, que não está bem. Então, tem que haver um trabalho com esta alma. Tem que haver um trabalho com esta alma. E se este ser de 10 anos de idade puder compreender estas coisas, se puder compreender, tanto melhor, porque aí ele conscientemente vai ajudando a vida dele transcorrer normalmente. Isto é, ele já sabendo que ele é uma alma que não está bem nesta encarnação e naquele corpo, ele pode ser ajudado, ter energia, ter decisão, fazer as suas opções e colaborar para a transformação desta encarnação. E isto tudo pode não acontecer, pode ser evitado. Agora, se este ser de 10 anos de idade física tem condições de compreender tudo isto, de colaborar com tudo isto, então o trabalho é dele também. Agora, se ele não tem condições, nunca se sabe, não? Se ele tem ou não condições de fazer uma coisa. Quem está responsável por ele até um certo ponto, ou quem está conduzindo esse processo, deve saber que isso é um problema espiritual. Que isso é um problema espiritual, que se for resolvido espiritualmente, pode até ser curado. Pode até ser evitado, já que o exame deu uma coisa que ainda não aconteceu. Então já houve um aviso, já houve um sinal. Agora, quando acontece uma coisa destas em um grupo, neste caso é um grupo família, né? Porque criança de 10 anos deve ter os pais, deve ter a casa. Isto nunca é assunto de um só. Esse que fez o exame neurológico e que deu isto, este está dando um sinal para todos os outros, que ele é um grupo que tem que tomar uma direção espiritual, Aquilo é um grupo que precisa fazer um trabalho espiritual. Esse está apenas dando um sinal. Na medida que os demais membros desse grupo vão conscientizando isto e vão fazendo a própria parte, esta situação grupal vai sendo amenizada. E, portanto, as situações individuais também. Então, se você avisa uma pessoa de 10 anos o que ele tem que fazer para não ser epilético, já que ele está nesta linha, então, se você vai avisá-lo, e se ele vai responder, a situação é uma. Se ele não vai responder, não acreditar ou não quiser fazer nada, você faça a sua parte. Não deixe de fazer a sua parte porque ele não faz. Você faz a sua parte. Porque depois que você fizer a sua parte, até um certo ponto, dentro de um karma maior e dentro de uma situação grupal, o que você faz de positivo já começa a refletir sobre a situação dele. Não vai resolver a situação dele, mas vai refletir sobre a situação dele. E aí, de repente, ele pode mudar de atitude. Recebendo um reflexo diferente, um reflexo positivo, ele pode até mudar de atitude. Então, é preciso um trabalho com esta alma. O trabalho com esta alma é um trabalho interno. Então, você internamente, você está numa situação positiva, você está numa atitude de cura, uma atitude fraterna, isto pode ajudar uma alma. Porque se você está fazendo isso no seu plano consciente, a sua alma, lá no nível dela, está muito mais adiante nesse sentido. Está muito mais desenvolvida nesse trabalho. Então a sua alma, lá no nível dela, pode ajudar aquela outra alma. E claro que se você faz daqui uma oferta consciente e se faz uma comunicação correta com a sua própria alma, ela vai ter muito mais ação lá no nível dela. E a pessoa aqui vai ter mais inspiração, vai ter mais guiança, vai ter mais possibilidade de compreender melhor o trabalho a ser feito aqui também, nesses planos, nesses níveis. Porque pode-se fazer um trabalho com uma alma, mas tem um trabalho também a ser feito aqui, no nível da encarnação. Então é preciso uma conexão entre tudo isto. Preciso ver isto como um todo. Não vê só a situação aqui. Tem que ver isto como um todo. E cada coisa que for fazer, cada ação, cada pensamento, cada sentimento, cada trabalho, tem que considerar esse todo, que é para refletir realmente em todos os níveis. E saber que nos níveis que nós não alcançamos, ou nos níveis nos quais nós não somos conscientes, lá existe ajuda do próprio nível, das hierarquias que estão naquele nível, dos ajudantes. Existe uma rede de serviço espiritual. E uma pessoa pergunta se existem outros níveis de consciência acima do divino, ou se acima do divino encontra-se o absoluto. Não, acima do divino não se encontra o absoluto. Isso que nós chamamos de plano divino, isto que nós consideramos a energia divina, isso está tudo no plano físico cósmico. Ainda existe o astral cósmico, existe o mental cósmico. Então existem muitos níveis de consciência além do divino. O divino é aquele nível nosso que é exatamente o limite entre nós passarmos dos contatos com a hierarquia espiritual da Terra para termos contatos com a hierarquia solar, do sistema solar. Então o nível divino nosso é o limite entre uma determinada evolução, entre um determinado tipo de contato hierárquico e o início dos nossos contatos com a hierarquia solar, e não com a hierarquia terrestre, não mais com a hierarquia da Terra. E esse nível divino nosso, na nossa consciência, marca também o plano, o nível, onde a nossa alma ou o nosso espírito já está num ensinamento superior, que nós chamamos de escola interna. Então essas escolas internas, para nós, estão no nível divino. É a partir daí que nós começamos uma instrução, começamos uma aprendizagem, começamos um trabalho superior nesse campo. Então, além do nível divino, é que começa a nossa vida superior, é que começa a nossa instrução superior e que começa aquilo que nós vamos realizar conscientemente em conjunto com a consciência do Sol, além da consciência da Terra e além desta evolução na qual nós nos encontramos. Aqui uma pessoa pergunta o seguinte: o que realmente significa Lúcifer? Porque Lúcifer, para os cristãos, é um demônio, né? Um diabo. Pois é. Isto que se chama de Lúcifer, isto que é Lúcifer, não tem nada a ver com demônio e nada a ver com diabo. Isto foi um arranjo da teologia cristã para diminuir o valor disto. Porque, digamos, historicamente, isso estava antes desse Deus cristão. Isso estava antes. Porque Lúcifer não quer dizer demônio. Lúcifer quer dizer luz, quer dizer o verbo. É aquilo que na Bíblia apareceu primeiro. Então não tem nada a ver com esse conceito nosso. Agora, aqui na Terra, desde o início, Lúcifer era tão importante, antes de entrar essa teologia cristã, Lúcifer era tão importante, Lúcifer era tão conhecido e considerado como nossa origem, como luz, como verbo, que os antigos chamavam o planeta Vênus de Lúcifer. Tão importante era. Então eles olhavam para o céu e viam Vênus e chamavam aquilo de Lúcifer. De tão importante que era isso. Tanto assim que tem uma frase de Jesus na Bíblia que diz: eu sou a estrela resplandecente da manhã. Eu sou Lúcifer. Ele estava falando para pessoas que tinham a cultura de saber que Vênus era Lúcifer. Então ele disse: eu sou esta estrela resplandecente da manhã. Se a pessoa que perguntou isto quer um pouco mais de contato com estas coisas, saiba que isto que é esta luz, isto que é esse ponto, esse verbo, isto que é esta essência, que isso está em nós. Isso não está fora de nós. Lúcifer não é uma coisa lá fora. Isso está dentro de nós. Agora, isso na nossa essência mais íntima, quando reflete na nossa mente e a nossa mente reage, para o nosso mental, isso chama-se uma tentação. Daí é que os teólogos tiraram toda esta história de dizer que era o diabo. Porque isto realmente, quando reflete na nossa mente e a nossa mente está torta, nós interpretamos como ele estivesse tentando. Mas isso é uma interpretação da nossa mente. É que a nossa mente está ao contrário, a nossa mente não está correta. Então Lúcifer faz o papel de tentador para nós que somos totalmente ignorantes do que se passa no nosso ser, do que se passa na nossa mente. E na nossa mente nós podemos fazer desse princípio uma coisa positiva como uma coisa negativa. Então, se um teólogo diz que Lúcifer é um demônio, é porque a mente dele está vendo assim. Ele precisa de uma cura mental para ver isto de outra forma, para não estar vendo só o mal em si mesmo, para não estar vendo só a parte negativa em si mesmo. Havia uma instrutora da humanidade que diz o seguinte: vocês pensam que Lúcifer é o diabo, mas se não fosse Lúcifer dentro de vocês, vocês não teriam passado de animais. Tudo isso ainda estava em reino animal. Tudo isso passou para reino humano por causa desta luz interna. Por causa desta luz, por causa deste verbo, por causa desta essência que conseguiu se manifestar, que conseguiu se expressar um pouco. Conseguiu se expressar o suficiente para que aparecesse esse reino humano. Agora, nós podemos saber o que é Lúcifer de outro jeito, de outras formas, e podemos também perceber isso de outras formas também. Dependemos de como estamos coligados, com que estamos coligados, não? E se estamos num nível de um Deus materialista, como a maioria, que vê Deus até que castiga, que pedem favores a Deus, imagina que nível que estão. Então, nesse nível, você jamais sentirá essa luz, jamais sentirá esse verbo, que está muito antes desse Deus de todos, desse conceito que essas pessoas têm de Deus. E que essas teologias têm de Deus? Então, quando você vê alguém falando disto como se fosse o contrário, aquilo é um ensinamento de segunda mão. Aquilo é um ensinamento teológico, não uma coisa realmente percebida, sentida e original. Porque originalmente não tem essas coisas de demônio e de diabo. Originalmente. E isso está aí é para quem está em outras fases, em outros níveis de coisa. Mas não quem está realmente voltado para a luz, para a luz interna, aquilo que nós somos originalmente na nossa pureza.